minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Horas e 54 minutos no horário de Brasília. 10 horas e 59 minutos. Um versículo que você conhece, temos falado, insistido muito sobre a educação, a formação para os nossos filhos. Assim como não é fácil para nós, você que é pai e mãe, você sabe que é uma grande guerra orar, ter tempo a sós com Deus, é uma guerra ler a palavra de Deus, que existem outras atividades a serem feitas e a gente acaba não fazendo aquilo que é uma ordem de Deus, meditar na palavra do Senhor, e assim é. A Bíblia diz que nós devemos instruir o menino no caminho em que ele deve andar. Instrui o menino no caminho que ele deve andar. Quando nós ouvimos esta palavra, instruir o caminho, o menino no caminho, não é que você vai estar em um caminho, ele no outro. Existem pais que temem a Deus, mas estão tão embaraçados com as coisas do mundo, ou seja, eles não têm forças porque estão presos a embaraços do mundo, e aí são diversos, entenda aí como você quiser, uma vida matrimonial, um problema sério na profissão, está preso a algumas amarras que só você e Deus sabe, e você precisa que essas amarras sejam desfeitas pelo poder do nome de Jesus, mas mesmo assim você teme a Deus. Quero só avisar que temer a Deus não é o suficiente. Temer a Deus não vai te levar para o céu. O que leva você para o céu é temer e andar nos caminhos de Deus. Mas você temendo a Deus, mesmo não estando nos caminhos, obedecendo, amando, integrado, sendo um instrumento nas mãos do Senhor, você teme. Se você teme, você quer que aqueles que estão ao seu derredor, aqueles que você ama, principalmente os pais, eu não estou no caminho, mas eu quero que meu filho ande no caminho. É igual aquele rico que foi para o inferno, mas ele não queria que os seus parentes fossem para o inferno também. Ele foi, mas não, vai lá, prega para os meus parentes para que eles não venham para cá. Então, mesmo pais, sabendo que não estão no caminho correto por falta de forças para se desvencilhar das amarras do pecado, da vida dissoluta que vive, aí vem muitas coisas, aí vem capitalismo, aí vem desobediência à palavra de Deus e cada vez se afasta, mas você quer o seu filho andando no caminho. Mas se você quiser ver o seu filho andando no caminho, a probabilidade de eles estarem é que você esteja no caminho. E aí precisa cortar a própria carne. O que eu quero dizer com isso? É você ensinar com o exemplo, você ensinar com a sua vida. Então, nós cristãos, nós sabemos que o evangelho é a mensagem que os não evangélicos, os incrédulos, precisam ouvir. Porque é só o evangelho que é poder de Deus para salvar. Então eles não vão ter o seu passaporte para o céu se não confiar somente em Jesus, no seu sacrifício, entregar a sua vida a Ele. Não adianta. Então, algo estranho começa a acontecer quando nós começamos a ensinar os ímpios, os incrédulos, aqueles que são da nossa casa, que não creem, estão ainda com a folha de papel totalmente em branca. Então nós acabamos nos esquecendo de tudo o que sabemos. Tudo o que sabemos sobre o Evangelho deve ser ensinado de uma forma clara com as nossas vidas. Ensinar com obras, com palavras, com gestos, com ações e com ações. Você tem ensinado o seu filho com as suas ações? Mas é muito difícil. O tempo não dá para nada. Como é que eu vou ensinar o meu filho com as ações? Como é que eu vou fazer isso? Então precisamos falar do Evangelho para os nossos filhos e não apenas impor regras religiosas, impor leis estabelecidas até pela própria palavra, se nós não vivermos o Evangelho, não vivermos. Temos que tomar muito cuidado. Não há nenhuma maneira fácil de dizer isso. Os pais, é preciso entender, os pais e as congregações não estão passando adiante uma fé cristã sólida e um comprometimento com a igreja. Não pode ser um comprometimento apenas com a igreja. O comprometimento tem que ser, primeiro, com o Senhor da igreja, Jesus, a sua palavra. Por isso que as pessoas hoje se sentem salvas e seguras, mas estão em areia movediça. Muitos que cresceram na congregação saíram, muitos retornam, porque a semente foi plantada, mas isso não é o ideal. O que acontece com o nosso compromisso de fé? O nosso compromisso de fé que não encontra raiz na vida dos nossos filhos. O que acontece? Por que os meus filhos não estão seguindo o rumo? Será porque a minha vida... Não devemos ter um sentimento de culpa, porque às vezes você mesmo tentando dar o melhor, mas dar o melhor segundo a sua cabeça e segundo os padrões do mundo. O que é dar o melhor? Mas não falta nada para ele. Ele tem o melhor iPhone, tem o melhor tudo, tem tudo. Mas será que este é o melhor legado, o maior legado que você vai deixar para o seu filho? Será que as suas explosões súbitas de raiva, de ira, a falta de controle não está também afetando a fé dos seus filhos? A maledicência com todos não está trazendo ensinamentos equivocados implantados de forma objetiva no coração e na mente dos nossos filhos? A maioria dos filhos dos lares cristãos desvia-se da fé. Sabe por quê? Porque eles nunca ouviram o Evangelho de verdade. Ouviram e o Evangelho que ouviram, se quando ouviram, não são compatíveis com as ações. Nunca tiveram fé, nunca se regeneraram, nunca nasceram de novo. Eles foram ensinados que Deus quer que eles sejam bons. Que o pobre, que o Senhor Jesus fica triste quando eles desobedecem. Isso é, olha, Jesus desobedeceu, ele fica triste. E que pedir a Jesus para entrar em seu coração é toda a dimensão da mensagem do Evangelho. Tomemos todo cuidado para não implantar nos nossos filhos um Evangelho superficial, onde não há o interesse deles em buscar. Eles precisam ter essa graça, essa experiência. Eles precisam ser alvos da graça do Senhor, serem vivificados. Nós entendemos assim, e isso é muito ilustrado, nós podemos ilustrar, por uma conversa que um pastor teve com uma jovem senhora, que havia sido criada num lar cristão, frequentando a igreja, a maior parte de sua vida, frequentou a igreja. Depois dela, assegurou que era realmente salva, perguntou o que significa ser cristão. E ela respondeu, significa que você pede a Jesus para entrar em seu coração. Resposta dela. Sim, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você pede a Jesus para perdoá-lo. Ok, mas pelo que você pede que ele perdoe você? Coisas más. Eu acho que você pede para ele perdoar você pelas coisas más. Os pecados que você comete. Como o quê? Como um servo assustado diante de um farol alto, ele olhou para mim e eu pensei em tentar uma tática diferente. Por que Jesus perdoaria? Por que Jesus perdoaria? É porque você pede a ele, ok? O que você acha que Deus quer que você saiba? O que você quer que Deus quer que você ensine para os seus filhos? Ele quer que eu saiba que eu devo amar a mim mesma e que não há nada que não possa fazer se eu não pensar que posso. E o que Deus quer que você quer de você? O que Deus quer de você? Ele quer que eu faça coisas boas. Como? Ah, você sabe, ser bom para os outros, não ficar por aí com pessoas más, não se misturar com os mentirosos. E aí nós entendemos que nessa conversa de um pastor e com a jovem senhora, nós podemos entender, dizer que essa superficialidade é uma aberração que tem acontecido em muitos lares e tem repassado para muitas crianças que acabam levando para dentro da igreja. E sabemos que a responsabilidade de educar, formar os nossos filhos é do pai e é da mãe. É do pai e da mãe. Nós precisamos encarar os fatos. A maioria de nossas crianças acredita que Deus está feliz se elas forem boas pelo amor de Deus. Nós transformamos o Deus santo, aterrorizante, magnífico e amoroso da Bíblia no Papai Noel. É o que tem acontecido. Ao invés de transmitirmos o Evangelho, o que é o Evangelho? As verdades libertadoras, transformadoras de vidas que encontram-se nas Sagradas Escrituras. Nós ensinamos aos nossos filhos que o Deus quer deles a moralidade. Nós lhe dissemos que ser bom, pelo menos exteriormente, é o objetivo final da sua fé e não pode ser exteriormente. Isso não é evangelho. Não estamos passando o cristianismo adiante como ele é. Precisamos muito menos dessas coisas fúteis e precisamos de coisas simples, mas poderosas. O evangelho, puro e simples como ele é. Os pregadores que muitas pessoas já ouviram, qual a interpretação que eles fazem das Escrituras Sagradas sem Cristo Jesus como foco central? Abraão, Paulo eram recomendados como modelos de fé sincera, obediência fiel. Por outro lado, homens como Adão e Judas eram criticados como pessoas do comportamento moral inadequado. Assim, a Escritura Sagrada tornou-se nada mais do que uma fonte de lições de moral sobre a vida cristã, quer sejam boas ou más. Mas o Evangelho não é só isso, o Evangelho é poder de Deus. Precisamos ter ética, moral, boa conduta, isso é ponto pacífico. Quando mudamos a história da Bíblia, quando nós mudamos o Evangelho da Graça, para um livro de receitas morais, como as fábulas, as coisas começam a dar errado e nós não sabemos o porquê. Crianças descrentes são encorajadas a mostrar o fruto do Espírito Santo, mesmo que estejam espiritualmente mortas em seus delitos e pecados. Como vão fazer isso? Crianças impenitentes são ensinadas a dizer que estão arrependidas e a pedir perdão, mesmo que nunca tenham provado a verdadeira tristeza piedosa de que são pecadores. Crianças, adolescentes, juvenis são regenerados só pelo poder do Espírito Santo de Deus, através da pregação da palavra de Deus e viver a palavra. Então, aqueles que ainda não foram regenerados são informados de que eles estão agradando a Deus por terem conseguido alguma vitória moral. Boas maneiras foram elevadas ao nível da justiça de Jesus, do sacrifício de Jesus. O sacrifício passa a ser segundo plano e só a obra. Quem é convertido faz boa obra, não aquele que faz boa obra é convertido. O grande problema é esse. Estão mudando as coisas. Aquele que se converte tem boas obras e não aquele que tem boas obras é convertido. Tem pessoas que têm boas obras, mas não são convertidos. Pais disciplinam seus filhos até que eles evidenciem uma forma de contrição. Outros trabalham arduamente para manter seus filhos longe da perversidade do mundo. Isso tem que ser feito. Mas vamos prestar atenção. Uma criação efetivamente, unicamente moralista, sem conversão, as coisas não funcionam. A história da palavra de Deus não é uma história sobre como fazer bons meninos e meninas serem melhores. Então precisamos entender que até para os meninos é preciso mostrar a verdade didaticamente conforme eles vão compreender. Ah, Jesus fica triste com você se você mentir, se você não dividir. São coisas que devem ser ensinadas, mas não como o fim. O fim é crer no Senhor Jesus, que você não é boazinha por você só, mas quando você crê que Jesus pode mudar você e você amar acima de todas as coisas, porque ele tem mudado você a cada dia, você vai fazer com seu filho se aproxime mais de Deus e tenha um encontro real e seja transformado e seja regenerado. A Bíblia tem normas e regras. Nós estamos aqui querendo mudar as normas e você sabe que nós nunca tentamos fazer isso, não burlar a palavra de Deus. Ela mostra a palavra de Deus, como você vai viver melhor no casamento, socialmente, no trabalho. Mas a Bíblia não é principalmente sobre você e o que você deveria estar fazendo. Trata-se de Deus e do que Ele fez. Muitas pessoas pensam que a Bíblia é um livro de heróis. Sim, heróis que perderam suas vidas, heróis que fracassaram, mas que venceram a batalha da fé. A Bíblia tem alguns heróis, sim, nela, mas a maioria das pessoas na Bíblia não é herói de maneira alguma, como o mundo vê hoje. Aqueles homens que são tidos como heróis cometeram erros. Com medo fugiram. Foram cruéis muitos. A Bíblia não é um livro de regras ou um livro de heróis. A Bíblia é, acima de tudo, uma história da redenção, do amor e da graça de Deus. É isso que nós precisamos fazer que os nossos filhos entendam e que a palavra de Deus ela é viva e poderosa. Uma história de amor sobre um corajoso Deus. Nós não podemos utopizar, não sei se essa palavra existe, ou seja, fazer da Bíblia uma utopia, um conto de fadas, não, a Bíblia é real. Mostrar sim os erros, os fracassos daqueles que venceram apesar dos fracassos. Nossos filhos precisam ser ensinados e você precisa cuidar da pérola que Deus deu para você cuidar. Cuidado para quando chegar na adolescência, na jovialidade, você, mas o que eu fiz de errado? É porque você não entendeu a Bíblia, você não viveu a Bíblia e não ensinou a Bíblia como deveria ensinar. Mas hoje é tempo de mudar. Hoje é o dia que Deus quer transformar a sua vida. Que assim Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e discernimento na condução da nossa vida espiritual e, consequentemente, fazendo isso, salvando a nós e aqueles que nos ouvem. E aqueles que nos ouvem, em primeira instância, são os nossos próprios filhos.